faz 12 anos. Então, assim, esse desafio existe, mas o que a gente percebe é que todo mundo odeia um criminalista até precisar de um. E quando a gente estava em Brasília depois dos atos do dia 8 de janeiro, e onde Brasília parou nesses dias porque houve a prisão de centenas de pessoas, o aparato da justiça todo parou para dar suporte para essas pessoas, e pessoas que nunca acharam que fosse precisar de um advogado criminalista se viram precisando. E o discurso mudou sobre o nosso papel, como a gente era recebido por essas pessoas.
Mas o discurso sempre muda, né? Eu sempre falo para as forças de segurança, para os amigos que eu tenho, que muitas vezes desfazem da presença da advocacia na defesa do seu cliente, que espero que um dia você não necessite da presença de um advogado ou de uma advogada para lhe defender em relação a uma injusta, um apontamento injusto para a sua pessoa. Eu espero. Porque a advocacia se confunde muito com a presença do advogado criminalista,
sem dúvida.
Com o fato dele estar ali para atrapalhar o trabalho das forças de segurança. Tenente Coronel Paulo Márcio está aqui para até falar um pouco sobre isso, mas normalmente as forças de segurança têm essa antipatia com a advocacia criminalista. Estou dizendo que normalmente, porque é normalmente mesmo. Você vê aí que os casos de prerrogativa, todos partem em cima de abuso de autoridade por conta de uma autoridade policial ou de autoridade de segurança em relação à advocacia. Eu falo advocacia porque eu não quero adjetivar advogado, porque eu sou daqueles que acham que advogado é advogada. Tanto é que eu disse ao presidente Beto Simonetti que por mim seria ordem da advocacia do Brasil. Espero que algum deputado um dia bote isso em plenário a voto e tire essa cor de ordem dos advogados, até porque a advocacia é 50% mais mulheres, viu, doutor?
Sem dúvida. Eu te falo assim, quando a gente pensa na advocacia criminal, as pessoas costumam pensar só no aspecto de defesa.
Sim.
O que é verdade. Mas o advogado criminal é aquela pessoa que vai te acompanhar no dia que você tiver sido vítima de um crime para garantir que na delegacia você não vai cair nas frestas.
Sim.
Eu já tive cliente que foi vítima de crime e chegava na delegacia, o delegado, o escrivão, né, não era atendido nem pelo delegado, queria convencê-lo a voltar para casa dizendo que ele não havia sido vítima de crime algum. Por quê? Porque dava trabalho fazer a investigação daquele determinado crime. E lá estava eu para dizer, olha, ou você vai fazer o registro da ocorrência que o meu cliente está trazendo, ou eu vou lhe denunciar por prevaricação.
Eu vou na corregedoria.
Exato. Então, assim, o nosso papel é estar do lado da pessoa defendendo o direito que todos nós temos garantia e acesso. Isso, às vezes, coloca a gente na contramão da postura de algumas autoridades, mas faz parte. Eu acho assim, o advogado está aí, o vice-presidente da OAB, para comprovar o que eu estou falando, a gente é cheio de garantia. O advogado, ele é cheio de garantia. A gente tem imunidade pelo que a gente fala, em nome do nosso cliente. A gente tem direito a que, se for preso preventivamente, fica numa prisão especial.
Sim.
A gente tem...
Coisa que é difícil ter um estado maior em qualquer espaço penitenciário.
Vídeo
nem dê espaço para você hoje, né, Lorena?
Não, e eu ia perguntar agora também sobre essa sala de estado maior. A gente comentou hoje na redação que aqui em Salvador não tem.
Não tem, e a OAB daqui, junto com a OAB Nacional, entrou com habeas corpus no tribunal para garantir esse direito. E curioso a resposta da CEAP dizendo que está construindo.
Não tem, eu vou dizer mais para você, viu, doutor? Não tem quase nenhum dos presídios nacionais, dos antigos. Os novos têm. Mas os antigos não existe Estado Maior. Inclusive com a permanência do encarcerado dentro da diretoria da instituição, para poder garantir a permanência dele na instituição, como não tinha tornozeleira eletrônica, se mantinha na diretoria, num espaço administrativo, para que isso fosse mantido. Para você ter uma ideia.
Mas Luiz, veja assim, as garantias que o advogado tem, não é porque a gente é mais bonito ou mais cheiroso do que qualquer pessoa. A gente tem essas garantias porque, para eu garantir os direitos de vocês como advogado, eu preciso me colocar muitas vezes contra a autoridade, contra delegado, contra juiz, contra promotor, contra o agente policial. E para eu me colocar contra essa pessoa, eu preciso ter garantia de que eu não vou sofrer retaliação pessoal por conta disso. Então, a sala de Estado Maior existe para o advogado não ser retaliado dando presídio pela profissão que ele exerce. Eu tenho que ter imunidade material para o juiz não dizer que eu estou desacatando ele quando ele estiver cometendo uma ilegalidade contra o meu cliente, para o agente policial não dizer que eu tô desacatando ou desobedecendo a ordem dele. Essas garantias existem para a gente poder exercer o nosso papel.
Verdade.
Então, assim, colocar um advogado como inimigo é uma espécie de suicídio da pessoa, do cidadão. Porque Deus nos livre, guarde, você pode precisar, do mesmo jeito que você pode precisar de um médico, se você recebe o diagnóstico de uma doença, você pode precisar de um advogado. É curioso que eu vou casar com uma arquiteta. E toda vez que eu desabafo sobre algum caso de algum cliente, ela sempre fala, o que que o Santinho fez? E aí eu sempre falo pra ela, o que que o Santinho é acusado de ter feito? E é curioso porque aos poucos ela vai começando a refletir e perceber que a coisa não é tão preto no branco do jeito que as pessoas colocam. Mas essa é uma briga que a OAB Bahia comprou aqui, mas que é uma briga da Advocacia Nacional.
Verdade.
Tem que ser respeitado. Garantia tem que ser respeitado. Até porque é crime se não respeitar.
Deixa eu botar aqui nossos colegas da redação, Dominique Fonseca e Marcos Flávio, que eles têm perguntas também para o doutor Luiz Rutz aqui. Vamos lá. Vamos lá, Dominique Fonseca.
Boa tarde, doutor Luiz Augusto. Aqui é Dominique Fonseca, repórter do Portal Esfera. Nos últimos meses, a Bahia tem registrado casos de golpes financeiros que têm como principais vítimas pessoas idosas. Na sua avaliação, o desafio hoje é endurecer as leis contra os crimes econômicos ou garantir uma fiscalização mais rápida e eficaz?
Vamos lá. Eu confesso que eu acho que nenhum nem outro. Nem a fiscalização, nem o endurecimento da pena. Eu acho que é compreender a cadeia causal que leva ao crime. O que isso significa na prática, Luiz? Melhorar a qualidade da investigação e melhorar a qualidade da informação das pessoas. Então, assim, se a gente está falando que a maior parte dos golpes é contra o idoso, por que que é o idoso que sofre a maior parte dos golpes? Talvez porque ele seja a pessoa mais vulnerável da situação.
Verdade.
Então, também melhorar a qualidade da investigação, no sentido de como é que o crime patrimonial está sendo investigado. A gente sabe que a gente tem uma força policial bastante sobrecarregada e bastante precarizada por culpa que não é dela. Só que, ao mesmo tempo, assim, os crimes patrimoniais precisam de investigação tanto quanto os crimes de sangue. Então a gente precisa melhorar a qualidade da investigação e melhorar a coisa da cadeia causal. E aí, se você me permite, só um exemplo.
Fica à vontade.
No mestrado eu tive aula com um promotor de São Paulo e ele falou um caso muito interessante, porque ele trabalhou na inteligência da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Eles estavam tendo muito furto de veículo, mas não se furtava o veículo em si. Arrombava o carro para levar o rádio, para levar o pneu, para levar uma peça, etc.
Encomendas específicas.
Exatamente. E eles perceberam que a pena para o crime, isso é um crime, tanto o furto do carro quanto vender o produto do crime é receptação. E perceberam que a pena já tinha aumentado recentemente. O que que eles perceberam? Eles perceberam que quem fazia esse crime queria revender a peça no mercado. E aí eles criaram uma licença que quem quisesse revender produto usado de carro precisava ter para poder vender. Se não tivesse essa licença, não ia ter alvará para funcionar na cidade. Quando eles obrigaram as revendedoras a terem essa licença, a gente está falando de uma queda de mais de 50% do furto. Então você teve uma queda nos crimes por uma medida que não foi penal.
Sim.
Então acho que, assim, a gente precisa pensar o problema penal para além do penal. Seria um pouco como eu falaria dessa questão do crime digital.
Olha, deixa eu botar o jornalista Marcos Flávio, que também tem uma pergunta para o doutor Luiz Rutz aqui, vamos lá.
Olá, ouvintes do Portal Esfera, eu sou o Marcos Flávio e quero saber. Professor, o senhor transita entre a sala de aula do IDP e a realidade nua e crua dos tribunais. Na prática penal de hoje, o que mais falha? A teoria jurídica que a gente aprende nos compêndios ou a aplicação da lei pelo sistema de justiça?
Rapaz,
pessoal, pergunta fácil de responder.
Todo mundo aluno de direito, essa redação do Portal Esfera.
Eu acho que falha os dois. Tem um, se você me permitem uma alegoria aqui rápida, quando no sítio do Pica-Pau Amarelo tem uma hora que o Minotauro...
É do meu tempo isso, viu? Não é do seu, pô.
Eu também assisti.
Eu, o tenente de coronel Paulo Márcio, é do nosso tempo, o sítio do Pica-Pau Amarelo. Não fala mais nada.
No sítio do Pica-Pau Amarelo tem uma hora que o Minotauro sequestra a tia Anastácia, leva ela pra Grécia.
Me lembro que leva pra Grécia, é verdade.
Aí o pessoal do sítio vai correr atrás de resgatar, na Grécia, a tia Anastácia.
Tia Anastácia. Pedrinho se veste de romano, de grego,
olha,
sei lá.
Olha a cultura geral, não é?
Casa eu não lembro, não.
E quando eles chegam na Grécia, o Pedrinho vira pra Emília e fala: temos um problema, Emília. A gente não fala grego e eles não entendem português. Como é que a gente faz agora?
Perlim pimpim.
Emília fala: simples, vamos usar o pó de perlim pimpim, porque a gente vai fingir que fala grego e vamos fingir que eles entendem português.
É o pó do perlim.
Essa relação de teoria e prática é isso. É a teoria fingindo que a realidade é de um jeito e a prática fingindo que a teoria é de um jeito. O que eu acho? Eu acho que o papel da faculdade é reunir teoria e prática de novo. Porque a teoria tem que servir de crítica para a prática e a prática tem que mostrar as limitações da teoria. Senão, é esse pó de pirlim-pimpim. A gente fica falando sobre uma realidade que não existe e a prática fica dizendo sobre uma teoria que só existe na visão dela.
É mais ou menos a CPI e a resolução da justiça, né?
Exatamente, exatamente. Porque a quando...
CPMI, melhor dizendo.
A teoria jurídica não explica a postura da CPMI. Porque a CPMI, ela não está preocupada com critério técnico. Você teve deputado federal falando que o estatuto da OAB não vale dentro do Congresso Nacional.
E ele não sabe que está lá na Constituição, né?
Não sabe que o estatuto da OAB é lei federal. Isso. Que está ali no mesmo grau ali de debate. Ali o critério é político. Mas por que que não se entende? Porque a gente tem uma teoria meio alienada, que não está olhando para a realidade. Quem lê mais do que a teoria jurídica sabe por que que a CPMI tentou indiciar 216 pessoas, trabalhou durante 4 meses, mas acabou que no final das contas teve um movimento para que o relatório final fosse indeferido. Então a gente está falando de 4 meses de trabalho, 216 pessoas ali, gente que foi presa em flagrante porque estava mentindo, gente que foi presa em flagrante porque estava de alguma forma tentando obstruir ali. Aquilo ali não teve nenhum resultado prático. Por quê? Teoria jurídica não explica, mas a gente que entende que não é só de direito que se vive a prática, explica e entende. Ali foi política.
Você está aqui em Salvador a passeio, você está aqui em Salvador a trabalho, você está aqui em Salvador a convite. Qual é a sua presença hoje do professor hoje em Salvador por esses dias?
De segunda a quinta, a ideia é trabalho. Na sexta, a noiva chega e a ideia é ser o descanso.
Mas você está em algum evento, algum simpósio, algum seminário, você veio mesmo por uma questão mesmo do profissional de advocacia?
Eu vim por uma questão profissional, vim me reunir com alguns clientes.
Você tem cliente na Bahia?
Sim, tudo acaba em Brasília, né? Então,
tudo acaba em Brasília, né?
A maior parte hoje a maior parte da clientela é de fora de Brasília, porque tudo vai para lá. Assim, quando a prática jurídica mostra que a qualidade em geral, né? A gente sempre está falando em termos gerais, mas a qualidade das decisões de primeiro e segundo grau é muito ruim. Então você precisa ir para o STJ, para o Supremo, para fazer garantir, às vezes, coisas básicas. E aí estamos aqui por conta dessas demandas, para fazer garantir o básico. Esse é o estado de coisas.
Vá, Lorena, você tá aí, você ficou ciscando o tempo todo, te dei espaço para você perguntar.
Minha pergunta era mesmo sobre a sala de Estado Maior, era esse comentário.
A questão do Estado Maior?
Que eu tava...
Eu nem dei espaço também, eu tô com o Coronel Paulo Márcio aqui de poder falar, a gente entrou e eu acabei, me peço mil desculpas, é um assunto tão interessante. Aliás, a minha vivência do direito é algo tão interessante. Eu me confesso não tão capaz quanto você e outros que eu acabo conhecendo pelo decorrer da minha vida nessa questão, mas eu gosto do direito. Acho que o direito, e fiz direito justamente para poder entender um pouco mais, porque eu acho o mundo interessantíssimo. Ainda mais quando você percebe que existe uma diferença entre teoria e prática. O abismo é imenso. Já dizia o meu professor, grande Marcos Melo, que eu iria ver que a prática depõe em muito da teoria.
A grande realidade é que, assim, a gente precisa da teoria para criticar a prática. E a prática mostra pra gente os limites da teoria. Então, se... Que nem a bicicleta, né? Ninguém anda botando o pé só num pedal. Você tem que botar o pé nos dois pedais, senão a bicicleta não anda. Então, prática e teoria, cada um é um pedal. Sobre a sala de Estado Maior, Lorena, só para te esclarecer, é até a título de curiosidade. Em Brasília, a sala de Estado Maior é no 8º Batalhão da Polícia Militar, que é onde o ex-presidente Bolsonaro ficou preso antes de ir para a prisão domiciliar. Então, assim, isso faz uma diferença na prática para o advogado. Você botar o advogado em meio à população carcerária comum, ele pode encontrar ali com algum cliente que pode estar insatisfeito ou não com alguma postura dele, pode, sim, encontrar com algum inimigo, alguma pessoa que ele precisou no exercício da função lidar, para defender, teve que apontar algumas coisas, assim. É uma série de riscos que você coloca o profissional de forma absolutamente desnecessária. E outra, esses advogados, eles estão sendo acusados de ajudar facções ou qualquer coisa, ou que o valha. Presunção de inocência. Eles são inocentes até que se prove o contrário. E eles não perdem a prerrogativa deles de advogado porque eles foram acusados de algo. Até porque a lógica é essa, né? Se a prerrogativa de alguém só vale se ela não tivesse sido acusada, basta eu acusar alguém para essa pessoa fazer perder a prerrogativa. Quando, na verdade, a prerrogativa existe para proteger o advogado e poder, no exercício da função, brigar, se necessário for, com as autoridades. Se eu esvazio a prerrogativa, o advogado vira peça de decoração. Porque eu não vou poder me indispor com um delegado, me indispor com um juiz, me indispor com um promotor para defender você, para defender o direito de vocês a terem um processo justo.
Estão me perguntando aqui se lá em Brasília você faz parte também de alguma comissão ou da diretiva da OAB de Brasília.
Não, eu não faço porque eu...
Não tem tempo, né?
Eu optei profissionalmente por direcionar meu foco no ensino. Me incomoda muito a faculdade de direito. Tradicionalmente, eles ensinam pro aluno uma realidade que não existe. E aí, quando o aluno chega formado, ele está despreparado para enfrentar o mundo.
Quando você chegou, quando você saiu, como foi sua realidade, seus primeiros meses de realidade depois que você sai da faculdade?
Choro e lágrimas. Choro e lágrimas. Muito choro, muita lágrima. O primeiro escritório que eu trabalhei era uma casa, né? Brasília é muito isso. Escritórios são casas. Rapaz, o que eu chorei no banheiro daquele quarto é. Porque é uma realidade muito dura. Os prazos penais são prazos muito curtos. Os prazos geralmente das outras áreas é dia útil. Prazo criminal é prazo dia corrido. O eleitoral do nosso querido vice-presidente tem prazos que são horas. Então, assim, é uma realidade muito dura. Ontem mesmo eu estava atabalhoado porque uma cliente me ligou, sofreu uma busca e apreensão. Então, acabou minha agenda. Vou cuidar da cliente que sofreu a busca e apreensão. O cliente foi preso, a família tá em cima de você o tempo todo. É uma realidade dura, mas assim, eu sou apaixonado.
Inclusive, o doutor Hermes está me lembrando aqui e me fazendo esse convite, dia 29 e 30 de julho, em Feira de Santana, encontro estadual da Advocacia Baiana, da OAB Bahia. Vai ser em Feira de Santana, prestigiando principalmente os amigos, advogados e advogadas do interior. E ele me lembrou que Gane faça um convite a doutor Luiz, caso ele esteja na cidade, no estado, que ele possa também abrilhantar com sua presença lá. É um dos grandes eventos. Eu sou fã.
Vai ser um prazer.
Eu sou fã, eu vou, me divirto, aprendo, até porque grandes expoentes sempre vêm, professor Dirley e outras figuras do direito nacional sempre se fazem presentes. Você sabe que esse ano a Advocacia Nacional passa por aqui, para Salvador, né? O Encontro Nacional da Advocacia é em Salvador, meu. Esse ano somos nós que fazemos a festa. Beto Simonetti já esteve aqui, já comeu acarajé, camarão, já experimentou, para quando voltar não passar mal. Mas em novembro, salvo engano, é o Encontro Nacional. E o nosso Encontro Estadual, semana que vem, você é meu convidado.
Eu agradeço imensamente. Eu fiquei fã do Bife do Juarez, tá, gente?
Essa é uma instituição. Coronel Paulo Márcio te levou lá no Bife do Juarez?
Me levaram lá. Eu falei assim, gente, que é isso? A gente não tem isso em Brasília, precisa importar.
Não, mas eu comi bem em Brasília. Eu comi uma feijoada lá num lugar que eu não me lembro o nome, que tinha uma feijoada assim, meia boca lá, mas tinha.
Quando você estiver por lá, a gente vai cuidar bem de você.
Tá. Professor, eu quero agradecer, meu tempo está estouradíssimo. Mais uma vez, eu quero pedir desculpa ao tenente coronel Paulo Márcio aqui, tranquilo, que acabei nem manifestando sua presença, só muito pouco, mas acabei ficando assim, entorpecido pela presença, porque é muito. E é rápido, a gente não conseguiu falar nem um texto. Vou pedir até para aumentar mais uma hora de programa, para a gente poder divagar mais sobre as coisas, porque foi muito rápido. Muito rápido mesmo. O que é que você tá me olhando?
Última notícia do Portal Esfera.
Já botando o professor pra fora?
Não, jamais.
Ah, sim. Última notícia.
Já fui até acusada, você viu?
Provas. Acusada não. Há uma manifestação de provas. Contra provas, contra não fatos, não há argumento.
Não há argumento. Última notícia do Portal Esfera. Galpão em Feira de Santana é alvo de operação e drogas são apreendidas. Foi em um espaço da prefeitura utilizado para preparo de amendoim e que foi ocupado por uma organização criminosa.
A organização criminosa ocupou o espaço da prefeitura que fazia preparo de amendoim. Quanto tempo a organização ficou lá dentro? Tem aí? Diz?
Não diz, mas a matéria completa está lá no Portal Esfera, inclusive o espaço, a foto do espaço que foi...
Que pertence à prefeitura.
Que pertence à prefeitura.
Vamos tentar falar com alguém da comunicação da prefeitura, com o prefeito Zé Ronaldo, para saber quanto tempo a organização criminosa se apossou dessa área. Professor, mais uma vez, muito obrigado por sua presença, viu?
Eu que te agradeço a oportunidade, foi um prazer.
Pena que passa muito rápido, o programa é muito rápido, não dei nem espaço para o ouvinte poder se manifestar, para a gente poder conversar um pouco mais. Meu amigo Tenente Coronel Paulo Márcio Ribeiro, eu quero trazer a turma José Isidro de Souza aqui, precisamos, acertamos eu, Vossa Excelência, Coronel Aristênis, Coronel Marcelo Grum, e se puder a presença do Comandante-Geral, Coronel Magalhães, que muito abrilhanta a turma, sendo o nosso Comandante-Geral. Eu quero marcar essa data da gente vir aqui falar sobre Polícia Militar.
Pronto, Coronel. Vamos fazer o seguinte, vou aproveitar o espaço que você nos abre aqui sempre generosamente para registrar aqui a minha admiração, respeito e lealdade ao nosso Comandante-Geral, Coronel Magalhães.
Sim, grande figura.
Ele está assim, realmente se empenhando em trazer novas condutas, com bastante iniciativa técnica, né, operativa, melhorando e qualificando os serviços prestados pela Polícia Militar. Ao mesmo tempo, mandar um abraço aqui para o nosso subcomandante-geral, o Coronel Lopes, também pessoa que está diuturnamente trabalhando para melhorar a nossa Polícia Militar. Agradeço o espaço aberto aqui e pode contar aí com com a turma José Isidro de Souza em qualquer momento.
A melhor turma, viu?
Com certeza.
Você sabe que o secretário Marcelo Werner falou comigo por telefone semana passada aqui nesse programa e falou da abertura do concurso, 425 vagas para Polícia Civil e quantas vagas bombeiro e policial, mais 2.000 e poucas, né? O edital estava sendo formatado por esses dias para fazer a compensação do efetivo que tinha ido para aposentadoria e dando um detalhe que ninguém sabia, que esse mesmo efetivo está sendo reconvocado e aceitando voltar aos quadros da Polícia Militar. Ou seja, a defasagem que existia está sendo resolvida. E disse mais, três viaturas aéreas para o bombeiro militar e para a Polícia Militar e mais uma viatura aérea, o helicóptero, para a Polícia Civil. Além de coisas que a gente já conhecia, que é a questão do armamento, né? Todo mundo hoje tem sua arma pessoal, essa defasagem foi resolvida, e toda a Polícia Militar trabalha com fuzil israelense, comprado na sua época com o Coronel Portugal, muito bem comprado, por sinal. Abraço para o Coronel Portugal, viu? Vamos embora, viu?
Vamos lá.
Vamos nessa. Posso ir embora, Lorena?
Pode
no
fim? Sim. Boa tarde.
Sandra, o nome do anabolizante, mãe, é Decadron, viu?
Só beijo, te digo. Mãe.
Pesquise aí no Google. Gente, um abraço pra todo mundo. Amanhã estamos de volta com mais entrevistada aqui no seu Portal Esfera no Rádio. Bom dia, tchau.
Eu tô chegando com samba de vaquejado.
Acabou mesmo? Ah, então vamos embora, né? Até amanhã.
Onde quer que você vá, ela está em todo lugar.
Em todo lugar.
Itabuna FM.
Sem pimenta.
Um me pede um acarajé, o outro abará e do meu ladinho o meu rádio.
Oxi, o nome da rádio? Itapuã FM.
A Itapuã FM pega carona com você todos os dias aí no seu carro, não é verdade?
Uhum.
E a gente sabe que carona também tem que ajudar no combustível. E é por isso que a Itapuã FM vai te dar uma forçona nesse abastecimento. A partir de agora, toda segunda e toda sexta-feira tem 150 de gasolina pra você. Na promoção
Itapuã, me dá gasolina.
Itapuã tem gasolina.
A rádio da gasolina.
Segunda tem gasolina.
E na sexta tem gasolina.
150 de gasolina.
Oxi, me dá essa gasolina. Oxi, eu quero gasolina.
É isso mesmo, pra se cadastrar nessa super promoção é só mandar um vídeo de dentro do seu carro dizendo Itapuã FM, me dá gasolina, e depois envie para o nosso WhatsApp 71982589750. E não esqueça de gravar o vídeo ouvindo a Itapuã FM. Promoção Itapuã, me dá gasolina, mais uma super promoção da rádio que se preocupa com você e com o seu bolso. Tem parceiro e tem parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Informa a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã, 1:02.
Amanhã é dia de acordar cedo para economizar muito. Amanhã é o dia parceirão em todas as lojas do Atacadão a partir das 6 horas da manhã. Não perca a chance de aproveitar milhares de ofertas ainda mais imbatíveis para abastecer o seu negócio ou a sua casa com uma economia arrasadora. Pode encher o carrinho tranquilo, porque o melhor preço é garantido. Dia parceirão do Atacadão é amanhã, 23 de julho. Lojas abertas a partir das 6 horas da manhã. Não perca. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Está chegando o dia da festa que vai parar Salvador.
É 109 dentro!
Dia 8 de agosto no Ed com Devinho.
É bom lembrar.
Unha Pintada.
Sonhou, me assustou.
Silvano Salles.
Esse cara sou eu.
Neto Brito.
Quantas vezes
e Clecinha.
Preciso dizer.
Garanta logo seu ingresso e seu chifre no Pida. Corra, porque vai aumentar. Para tudo Itapuã FM, de segunda a sexta, das 16 às 18 horas, oferecimento Supermercado Forte, o mercado do seu bairro, sempre perto de você. E Softcomp, inteligência que protege, tecnologia que conecta. Se tem saudade na mesa, você tem história pra contar. Tudo que é bom dá saudade. E a hora certa na Itapuã FM.
Na Itapuã FM, 1:03, boa tarde.
Tem dia de reunir a família, tem encontro com os amigos, tem aquele petisco de última hora, a receita prática e o almoço que todo mundo espera. E em cada momento tem um sabor que faz parte da mesa dos brasileiros. Com Saudali, você encontra qualidade, praticidade e uma linha completa para deixar qualquer ocasião ainda mais gostosa. Reunir gente, sabor e momentos é tudo de bom. E tudo que é bom, dá Saudali.
Nesta quinta, dia 23, tem jogo pelo Brasileirão aqui.
Itapuã.
É o Vitória pagando a conta do jogo atrasado. Quarta rodada do Brasileirão. E direto do estádio Engenhão, no Rio de Janeiro, Botafogo e Vitória, às 19h30, pela quarta rodada do Brasileirão.
Vitória, Botafogo.
E a equipe de craques do Arena Futebol Itapuã FM entra em campo a partir das 19h. Com narração de Marcos Mendonça, comentários Michel Corbacho, reportagem Reinaldo Oliveira e o comando da equipe é dele.
José Eduardo.
A galera tá aqui com a gente, viu? Como é o nome da rádio?
Itapuã.
Vitória e Botafogo é nesta quinta-feira, dia 23, a partir das 19h aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Tá
pau nele!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Atacarejo. Menor preço do Nordeste.
É só hoje no Atacarejo.
Calabresa Sadia 1 quilo, 21,48. Margarina Medalha de Ouro 3 quilos, 34,90. Frango fresquinho 1 quilo, 8,29. Leite da Veia 200 gramas, 6,89. Farinha de trigo Dona Maria 1 quilo, 3,59. Sabão Ala 1 quilo e 600, 10,78. Fralda descartável Fofura IP 45,68.
Atacarejo, menor preço do Nordeste.
Você já sabe, o nome da rádio é Itapuã FM.
ZYC 295, 97,5, Itapuã FM.
Então, Tami, Tami, Tami em Santana.
Tudo que você quer ouvir.
Povo que já esquece coisa desse estúdio, viu, gente? Eita, povo do portal Espera no Rádio! Beijo pra Lorena, um beijo pra Gunner. Acabaram de sair aqui. Ó, e minha gente, eu tô chegando, né, nessa quarta-feira. Hoje tem o nosso quadro Jogo das Quatro Dicas. Conta e quero muito a tua audiência e a tua participação comigo através do nosso 71982589750. Manda mensagem de texto, manda mensagem de áudio. Estamos quase no meio da semana. Desejo que seja uma quarta-feira linda, repleta de coisas boas, surpresas incríveis na vida de cada um de vocês. Acredita que tudo já deu certo, tá? Tô sempre de cá, emanando as maiores e melhores vibrações positivas. Bora simbora, Deizinha. Bora simbora, Roberto. Hoje, dia 22 de julho de 2026. Já, além do nosso Jogo das Quatro Dicas valendo uma panela de pressão e mais um chinelo personalizado da Rádio Amor da Bahia, hoje também nós temos, é claro, a nossa equipe de repórteres trazendo as informações do trânsito em tempo real para você, ouvinte querido, que pretende, ó, transitar pelas principais ruas, avenidas da cidade de Salvador, região metropolitana. Já também tem a nossa mensagem da tarde, esse momento tão especial que o nosso público ouvinte ama demais. E a sua participação, né, meu amor? 71982589750. Bora sim, bora, aumenta o som do seu radito, porque com o oferecimento do Atacadão tem parceiro e tem parceirão, lugar de comprar barato. A gente começa o nosso Tarde da Itapuã ouvindo Simone Simaria, Louca, a participação com a Anitta. Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Do nada sumiu, tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer.
Cadê você? Onde você escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em que não tem futuro.
Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramado?
Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Azar os vai beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Vai beijar a boca. Aproveitar a noite e fica louca.
você que ninguém viu, desapareceu, do nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer.
Cadê você? Onde se escondeu? Porque sofre se ele não te mereceu. Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro.
Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Do que adianta chorar pelo leite derramar?
Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro, amiga, aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. As anãs vai beijar na boca. Aproveita na noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa.
No chão e pede desculpa pra ver se ela vai colar os cacos do meu coração. Se eu te desculpar, não vai curar tão fácil machucado. Meu sentimento foi por algo abaixo. Seu arrependimento chegou atrasado. Cê não vai ouvir da minha boca que tá perdoado.
Não é pra mim que cê tem que pedir desculpa, é pro meu peito.
Jorge, passando pra mandar um mega beijo pra Tami Tami.
A gente toca, sabe aonde, Arthur?
Na tarde da Itapuã.
Itapuã FM.
Oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Borboletas na barriga.
amiga.
Oh, coisa boa de escutar. Oh, sorte boa que eu fui dar. Se quiser, vai ficando, ficando até o amor ficar. Vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Oh, sorte boa, vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Ou oh, sorte boa, ou sorte boa, ou sorte boa, ou sorte boa.
Sorte boa ter você comigo aqui, pertinho de mim. Seu jeito combinou com o meu. Quando me deu bom dia, deu borboletas na barriga.
Oh, coisa boa de escutar. Oh, sorte boa que eu fui dar. Se quiser vai ficando, ficando até o amor ficar. Vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Oh, sorte boa, vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Oh, sorte boa, vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Oh, sorte boa, vem, faz de mim o seu lugar. Traz suas roupas, vem morar. Pode vir me bagunçar. Oh, sorte boa. Oh, sorte boa. Sorte boa, sorte boa.
Sorte, substantivo feminino de força invisível, que se atribui ao mundo, ao destino e à vida. Que sorte boa.
ouvinte, o nome da rádio é Itapuã FM.
Itapuã.
Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra que fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava um bravão.
Muita coragem ele tem. Na minha cara e achou que fica tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu.
E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
Aê, bebê, vai ter que aguentar agora. Chega de namorar pra feio, chega.
Pelo amor de Deus, hein.
Todo mundo me falou, eu não segui conselho. Pra quem fui dar moral pra homem feio? E o pior é que ainda se achava um brabão.
Muita coragem que ele tem.
Corajoso ele é, ele é.
Mentiu na minha cara e achou que ia ficar tudo bem. Ele sabe o que perdeu. Agora aguento mais como eu.
Tá
vivendo pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
E vai me ver no pagodinho de Nike Jordinho, com aquela blusa que ele me emprestou. E vai sofrer só um pouquinho, sentir o gostinho de ver outro cara me chamar de amor.
Ei! Você ainda me avisou, mas eu acabei dando moral pra quem.
Nunca mais, hein?
De novo, amiga.
Solinho que vicia. Solinho que vicia.
Itapuã.
A sua rádio.
Sem tirar de dentro, meu metal.
Resenha sem tirar de dentro. 8 de agosto no VET.
Se os meus dedos tocarem lá no céu, o universo vai tocar.
Resenha sem tirar de dentro, 8 de agosto, no VET.
É a Bahia! Show!
Agora 1h27, vamos ao nosso boletim informativo sobre o trânsito com a nossa equipe de repórteres, Lucas Barbosa, que chega nessa quarta-feira, dia 22 de julho de 2026, para você que está pretendendo pegar o trânsito na capital baiana, região metropolitana. Presta atenção aí nas informações do nosso querido repórter Lucas Barbosa. Boa tarde, nos conte tudo e não nos esconda nada, querido.
Fala, Tami, querida! Bora. Boa tarde pra você, querido. Boa tarde pro ouvinte Itapuã FM. Tô com várias dicas do trânsito no oferecimento. O seguro empresarial Tokio Marine resolve proteção com vigência e pagamento em até 24 vezes. Tami Tami, na Magalhães Neto, tem bastante retenção, tanto no sentido Avenida Tancredo Neves, quanto no sentido Orla da Pituba. Pra fazer o percurso entre a Orla e a Avenida Tancredo Neves, você deve usar o Chiep ou então o Costa Azul por ali. O trânsito tá bem mais tranquilo. Temos também boa movimentação para quem vai da Pituba para o Rio Vermelho agora. Juraci Magalhães flui bem até a Lucaia. Quem pega Manuel Dias da Silva anda com tranquilidade até a rua Oswaldo Cruz e Largo da Mariquita. O seguro empresarial Tokio Marine resolve proteção com vigência e pagamento em até 24 vezes. Contigo, Tami.
Valeu, querido. Já já Lucas Barbosa retorna com mais informações do trânsito. Na sequência, a gente vai de música. Simbora de Luan Santana e Léo Foguete. Dona! 1h29, oxe, o nome da rádio é Itapuã FM.
Luan City Festival São Paulo.
Quero ouvir Itapuã.
Em segunda intenção, nesse não para não. No selinho, fim do beijo que cê insiste em me dar. Isso é coisa de quem quer amar.
Cê me conheceu depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum.
Eu tava ali pra esquecer alguém. Cê tava ali pra encontrar alguém. Encontrou só que tem um porém.
O coração que cê quer entrar tem dona. O te amo que cê quer escutar. Posso te emprestar um corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu.
O coração que você quer entrar tem dona. O te amo que você quer escutar tem dona. Eu posso te emprestar meu corpo.
Depois que eu deixei de ser dois e voltei a ser só um. Você não tem culpa, isso é um erro comum.
Eu tava ali pra esquecer alguém. Cê tava ali pra encontrar alguém. E encontrou só que tem um porém.
Canta bem alto.
O coração que cê quer entrar tem dona. O te amo que cê quer. Escuta, tem dona.
Eu posso te emprestar meu corpo porque ele ainda é meu. Mas o sentimento ela não me devolveu. O coração que você quer entrar tem
dona.
O que é?
Eu posso te emprestar o corpo que é.
o coração de outra dona, a gente fica preso no passado. Quem gostou, joga a mão e faz barulho.
Aqui é bem melhor a gente conversar. Olha pra nós, tenta reparar. O nosso tempo já chegou ao fim. Deixa bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar e sempre desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. Costas e com zanga a gente deita, se queixa e já não se beija. São deixas pro amor enfraquecer. Perdas e danos pra nós ninguém mais. Já nos tornamos amantes demais. Por egoísmo, por nada, no coração tanta mágoa. Tantas que a gente fez até o amor. É bem melhor a gente conversar. Olha pra nós e tenta reparar que o nosso tempo já chegou ao fim. Veja bem, antes da gente se envolver com alguém, pelo respeito que a gente tem, querer parar nem sempre é desistir.
Chega, a gente briga tanto que nem nota. De forças e vanzando a gente deita.